As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A Associação Nacional de Laboratórios Clínicos reagiu em comunicado à decisão da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo em avançar ainda este ano com a internalização de grande parte dos serviços de análises clínicas, onde manifesta a sua oposição a este processo e ao atual modelo de financiamento das unidades locais de saúde. Importa aqui recordar as palavras de Casimir Ramos, o presidente da ULS Médio Tejo, que no final de janeiro anunciou, entre vários projetos, precisamente a concretização da internalização dos serviços de análises clínicas e que, com o ativo, já estaria em curso a instalação de postos de recolha nas unidades de cuidados de saúde primários da região, medida que, referiu na altura, irá trazer ganhos em saúde aos utentes.
Vão ser internalizados exames como raio-x, TAC e ressonância magnética, e ainda análises clínicas. O processo de internalização das análises clínicas está em curso. Nós já estamos em processo de aquisição de 8 centrifugadoras e mobiliário para 8 centros de saúde. Os outros 3 que não vão ter esse equipamento é tomar Torres Novas e Abrantes, porque tem um hospital, mas vai ser possível dentro em breve os utentes, quando vão a um centro de saúde, ser feita a recolha da amostra, que será analisada no nosso laboratório e disponibilizada para o médico o mais rapidamente possível. Só esse procedimento de meios complementares de diagnóstico permite uma poupança num prazo de neste ano, 2024, que ronda 1,1 milhões de euros. Só isto é o suficiente para financiar todo o investimento que vamos fazer, que ronda 1 milhão, para poder implementar sistemas informáticos novos, softwares e equipamento que também vai ser necessário. Mais importante de tudo isso é os ganhos em saúde que os utentes têm com esta flexibilidade e possibilidade de ter melhor acesso.
A decisão da ULS Médio Tejo é, assim, contestada pela Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, que no citado comunicado refere que mais de 96% dos pontos de acesso são pontos não públicos e que obrigar os utentes a só poderem realizar as suas análises clínicas nos locais da ULS constitui um retrocesso grave na segurança e qualidade dos atos, na liberdade de escolha dos utentes e na concorrência. A Associação Nacional de Laboratórios Clínicos recorda ainda que os laboratórios e os postos de colheitas das ULS não se encontram licenciados, não cumprem regras de qualidade e os utentes passam a ser impedidos de acederem, como até agora, à rede existente e de proximidade de laboratórios clínicos com que sempre puderam contar. Estes processos de internalização produzem prejuízos graves para os utentes e colocam em causa a sustentabilidade dos laboratórios de análises clínicas que empregam mais de 15 mil colaboradores, refere ainda o comunicado da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que integra as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, tem um novo horário para a dádiva de sangue desde o início deste novo ano. Este ajuste visa otimizar e facilitar a participação dos dadores. Na Unidade Hospitalar de Abrantes, a dádiva de sangue está disponível às terças, quintas e sextas-feiras, no horário das 9 às 12h30. Já na Unidade Hospitalar de Tomar, os dadores podem contribuir com a sua dádiva todas as segundas, quintas e sextas-feiras, durante o mesmo período da manhã, ou seja, das 9 às 12h30. Quanto à Unidade Hospitalar de Torres Novas, a dádiva de sangue é possível todos os dias úteis, também das 9 às 12h30. O destaque vai igualmente para a abertura da dádiva de sangue aos sábados, entre as 9 e as 12h30, nas 3 unidades hospitalares em esquema de rotatividade. Neste caso, o calendário com informações detalhadas e datas específicas para a dádiva de sangue aos sábados nas referidas unidades pode ser consultado no site da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
As contas da Festa dos Tabuleiros 2023 vão ser finalmente apresentadas. É no próximo dia 19 de fevereiro, numa iniciativa conjunta a promover entre a Câmara Municipal de Tomar e a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros e que irá ocorrer no Salão Nobre, logo após a realização da reunião do Executivo Municipal. A data em causa foi revelada pelo Presidente, o Cristóvão, na recente reunião de Câmara, depois do vereador do PSD, Luís Francisco, ter voltado a questionar o Executivo sobre a apresentação das contas. Luís Francisco começou por defender que essa apresentação deve ser conhecida em primeira mão pelo Executivo.
Já em setembro, salvo erro, ainda a sua antecessora, portanto, a Dra. Anabela Freitas, dizia que as contas estavam praticamente a nível da Câmara feitas, faltava um pequeno pormenor. Depois, entretanto, o Sr. Presidente disse que queria apresentar conjuntamente com a Comissão da Festa dos Tabuleiros. A Comissão, pelos vistos, terá aí algumas situações por resolver em termos de contas, e portanto a situação tem-se atrasado, também me parece que faz sentido que as contas em relação, quer os meios financeiros usados, também recursos humanos, técnicos, materiais que foram usados, portanto, emprestados ou cedidos ou dados a partir da Câmara para a festa, e portanto essa prestação de contas que seja aqui no órgão em primeira mão e não seja no público, quer dizer, que nós aqui haja aqui um mínimo de respeito pelo órgão executivo e que saibamos aqui em primeira mão quais foram as contas e o relatório, digamos assim, dessa ajuda da Câmara à festa.
Sobre a apresentação das contas da Festa dos Tabuleiros, o Presidente Cristóvão referiu depois que a pressão a que se vem assistindo indicia alguma politização e partidarização da festa.
As entidades públicas, para que fique claro, só têm que prestar contas em abril. É assim que estão obrigados. Em abril é que se faz as prestações das entidades públicas onde se integram os municípios. E, portanto, não apresentar antes não é nenhum desrespeito por ninguém. Nós vamos apresentar, como já o dissemos, e creio que será a primeira vez que acontece. E é seguramente a primeira vez que acontece de forma conjunta com a Comissão. E no que diz respeito à Comissão, por muito desta pressão que vá assistindo, ou deste súbito interesse nestes últimos meses pela questão das contas da Festa dos Tabuleiros, que também indicia, não posso deixar de dizer, alguma tentativa, pelo menos, de politização e partidarização da festa, que não é correta e que não era habitual, até, pelo menos até à festa de 4 anos, não era habitual, e acho que era assim que deveria manter. Mas, enfim, esta questão sistemática, obviamente que indicia isso. Mas, como dizia, apesar de tudo, será também por parte da Comissão a vez em que as contas serão apresentadas mais cedo. Apesar de se querer fazer parecer que há aí um atraso qualquer e que não sei o quê, é mais cedo. O que vos posso dizer, não era para ser propriamente revelado já, mas também não há mal em fazê-lo, se nada de estranho de ocorrer, aquilo que a semana passada acertei com o Sr. Mordomo, é que as contas serão apresentadas precisamente de 2 a 15 dias no final da reunião de Câmara. Portanto, alguns pelo meio-dia, 2 a 15 dias, será feita publicamente aqui neste salão a apresentação conjunta das contas da Festa dos Tabuleiros.
Rádio R, informação.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou na sua reunião ordinária do passado dia 1 de fevereiro a Estratégia de Educação Ambiental para o ano de 2024, estratégia que apresenta o objetivo de promover o acesso à informação e às boas práticas ambientais. A Estratégia de Educação Ambiental pretende estabelecer um compromisso colaborativo estratégico e de coesão na construção da literacia ambiental que, através de uma cidadania inclusiva e visionária, conduza a uma mudança de paradigma civilizacional traduzido em modelos de conduta ambientalmente sustentáveis. Para concretizar a estratégia, o município vila-regense vai levar a cabo um conjunto de atividades de sensibilização e educação ambiental que visam cativar a população, proporcionando momentos de aprendizagem e reflexão sobre diversos temas ambientais. As iniciativas serão dirigidas a estabelecimentos de ensino, instituições particulares de solidariedade social e à população em geral, promovendo o acesso à informação e às boas práticas ambientais. As atividades a desenvolver ao longo do ano de 2024, destinadas a toda a população, serão atempadamente divulgadas pelo município de Vila de Rei.
Rádio R, informação.
Decorre de 15 de fevereiro a 3 de março a 5ª edição do Tomar à Prova, roteiro de tapas e petiscos, iniciativa gastronómica a realizar em 12 espaços de restauração e cafetaria do Conselho de Tomar. Este ano, com um atrativo extra, quem completar o passaporte, com os carimbos de todos os espaços participantes, ganha um voucher para o cinema e os 5 primeiros ainda uma garrafa de vinho. Este ano há nada menos do que 30 petiscos à prova, pelo preço único de 4€ cada, incluindo uma bebida. Uma viagem por sabores muito diversos, mas sempre muito apetitosos, intercalada pelo passeio nas ruas históricas e ribeirinhas de Tomar, uma vez que a grande maioria dos estabelecimentos participantes se situam no centro histórico ou nas imediações. A ideia é mesmo deixar-se levar à descoberta para o que pode contar com um passaporte onde encontra todas as propostas, os contactos dos participantes e o mapa com a sua localização. Os passaportes podem ser levantados no posto de turismo e nos estabelecimentos aderentes. e não esquecer de pedir o carimbo em todos os locais. Este ano são 12 os espaços aderentes: a Wadoc, Biscaia, Café Stop Cervejaria, Casa da Vera, Cervejaria Noite e Sol, Infante Primorosa, Refúgio, Restaurante Café 116, Tasca, o Perdigoto, Taverna da Talha e o 1º de Maio.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Após o incêndio que destruiu a empresa na zona industrial, a Pereira e Veríssimo está de regresso à atividade em instalações provisórias. Os pormenores com o António Feliciano.
Um exemplo de determinação e de força de vontade perante as adversidades. Em novembro último, as instalações da Pereira e Veríssimo, situadas na zona industrial do Tomar, ficaram destruídas por um violento incêndio que teve origem num curto-circuito numa bateria. Para além da oficina propriamente dita, naquela altura estavam cerca de 3 dezenas de veículos no interior, também eles destruídos com a ignição. Cerca de 3 meses envolvidos, a Pereira e Veríssimo está no ativo em instalações provisórias situadas na Rua do Comércio 4, em Casal Castilho, na freguesia urbana. Assim acontece desde inícios de janeiro e a melhor notícia para o futuro é que trabalho não falta. Numa ação de incentivo à empresa, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, tomou o pulso à atividade da Pereira e Veríssimo numa visita onde a ERT também marcou presença. Jorge Oliveira, um dos proprietários, disse que o objetivo passa pelo regresso tão breve quanto possível à zona industrial.
Não é fácil, mas pronto, da parte da companhia de seguros já temos, pronto, o aval e como que se responsabilizam por aquilo que aconteceu. Não foi da nossa culpa, foi simplesmente uma bateria que entrou em curto-circuito e ardeu, fez-me arder a oficina toda. Pronto, estamos aqui nestas instalações provisoriamente, até que não conseguimos acabar de construir aquilo. Já está demolido, entretanto vamos tentar construir o mais breve possível para irmos para lá outra vez, claro.
Sim. Uma boa notícia para o futuro é que o trabalho não falta.
Sim, não. Graças a Deus os nossos clientes são fiéis e gostam do nosso trabalho e é bom, é muito bom. E há muitos que podiam ter ido para outras oficinas derivado daquilo que passou, mas ficaram a aguardar e ainda bem, pronto, estamos a dar resposta àqueles que estavam mais atrasados e coisa e a continuar o serviço.
Jorge Oliveira reconhece as adversidades, mas garante que nunca lhe faltou o ânimo para reagir e, dessa forma, garantir os postos de trabalho. Isto ao mesmo tempo que o Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis justificar a sua presença na Pereira e Veríssimo numa visita que teve como objetivo incentivar a empresa a seguir este caminho de recuperação, sendo que o autarca não teve dúvidas em afirmar que outros teriam desistido perante as adversidades.
Sempre sublinhando esta enorme vontade, se calhar outros, perante a mesma situação, baixavam os braços e enfim, desanimavam e sentimos desde o próprio dia, eu nem diria de dia seguinte, desde o próprio dia, que a vontade era avançar e ultrapassar este obstáculo, e portanto temos também tentado dentro do possível ajudar, acima de tudo acompanhar, mas a nossa presença hoje aqui é acima de tudo também para isso, um bocadinho um estímulo a estes empresários, a esta empresa que pode não ser muito grande, são 12 postos de trabalho, mas grande ou pequena é naturalmente importante e nomeadamente para as vidas a que toca, e acima de tudo para dizer aos Jorge e a todos que felizmente encontraram aqui um espaço provisório, mas que nós queremos que seja isso mesmo, que seja um espaço provisório e que rapidamente retomem aquilo que era de facto uma outra realidade no nosso parque empresarial. Bem sabemos que isso já está a acontecer, já foi feita a demolição, estão a tratar do processo, e é isso que importa sublinhar, portanto, esta enorme resiliência de quem, mesmo enfrentando algo que realmente ninguém espera e que não é agradável, umas instalações que eram quase novas e que tiveram aquele infortúnio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Vila do Rei aprovou por unanimidade em recente reunião a proposta de protocolo entre o município e o projeto de Esperança Cooperativa de Solidariedade Social, com vista à implementação de um sistema de deposição e recolha de resíduos têxteis no concelho. De acordo com o protocolo aprovado, o projeto de Esperança irá proceder à recolha de roupa usada, com vista à sua reutilização ou reciclagem, mediante a colocação de contentores adequados para tal efeito na área territorial do município de Vila de Rei. Dependendo dos níveis de qualidade dos bens recolhidos, os mesmos são encaminhados para diversos fins, nomeadamente para suprir necessidades de instituições de solidariedade social e de famílias necessitadas. A recolha dos bens referidos é da total responsabilidade do Projeto Esperança, sem qualquer custo para o município, efetuando-se periodicamente em função da necessidade. Serão assim colocados 6 contentores no concelho, 4 em Vila de Rei, 1 em Fundada e outro em São João do Peso. Todos os custos ou encargos financeiros provenientes da prestação de serviços que são objeto daquele acordo são da exclusiva responsabilidade do Projeto Esperança. A Autarquia de Vila de Rei irá receber do Projeto Esperança uma contrapartida financeira de 120 euros anualmente por cada contentor colocado na sua jurisdição, bem como 70 euros por tonelada de recolhas extra. O Continente Modelo Tomar angariou um total de 10.955 euros naquela que foi a campanha solidária de Natal da Missão Continente. A ajuda mora ao lado para a Caritas Tomar, a Cruz Vermelha Portuguesa, Centro Humanitário Abrantes Tomar e a Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. O donativo vai ser entregue às instituições selecionadas pelos clientes já nesta terça-feira, 6 de fevereiro, às 15 horas, numa cerimónia que contará com a presença da Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Filipa Fernandes, do Diretor da Loja e dos respectivos representantes das instituições. No distrito foram angariados 65.569 euros em todas as lojas Continente que se associaram a esta campanha para apoiar instituições locais. A campanha que decorreu entre o dia 1 de novembro de 2023 e o dia 7 de janeiro de 2024 em todas as lojas criou assim um maior movimento de apoio às comunidades em Portugal e deu oportunidade aos clientes de escolherem para qual ou quais das 3 instituições afetas à loja pretendiam contribuir, impactando assim diretamente a sua comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
No mundo, existe um consenso crescente de que os cuidados integrados e os cuidados centrados nas pessoas, contínuo de serviços de promoção da saúde, prevenção da doença, diagnóstico, tratamento, gestão da doença, reabilitação e cuidados paliativos, têm o potencial de proporcionar melhorias significativas no valor dos sistemas de saúde. Existem alguns pilares de cuidados integrados para acelerar a sua adoção, centradas nas pessoas e nas comunidades, a saber, valores e visão compartilhados. O objetivo como sociedade deve ser fortalecer e acelerar os esforços no sentido do acesso universal e de forma a abordar os determinantes de saúde à escala global, saúde da população e contexto local. Os esforços devem concentrar-se nos determinantes da saúde e na redução das disparidades na saúde, as pessoas como parceiras no cuidado, as pessoas estão a viver mais tempo, mas menos saudáveis, a carga dos cuidados está a aumentar e com ela a complexidade, uma vez que muitas pessoas vivem com múltiplas comorbilidades. Há um imperativo crescente de colocar as pessoas e as comunidades no centro dos serviços de saúde e dos cuidados. Comunidades resilientes, novas alianças, capacidade e capacitação da força de trabalho. Os profissionais de saúde são o maior trunfo, trabalhando ao lado dos cuidadores familiares informais, parceiros comunitários e redes locais de apoio. No entanto, sem reformas, a sustentabilidade da força de trabalho é também um dos nossos maiores desafios. Governança e liderança em todo o sistema. Para que a integração funcione, os modelos de governação precisam de ter em conta a complexidade e as interdependências da organização e a evolução dos sistemas de saúde, incluindo novas normas, protocolos e regulamentos. Os líderes de sucesso são aqueles que lideram de uma forma inclusiva e dinâmica. Soluções digitais, pois os cuidados integrados dependem de informação e de sistemas robustos e seguros. Sistemas de pagamento alinhados, os mecanismos de pagamento aos fornecedores prestadores também tendem a recompensar o volume e a fornecer poucos incentivos para que eles colaborem. Muitos países e sistemas estão a migrar para cuidados baseados em valor. Isto também reconhece a necessidade de integração dos serviços sociais e de saúde para garantir o bem-estar geral da população. Contudo, é possível alcançar mecanismos de cuidados integrados bem-sucedidos sem integração de fluxos financeiros, se existirem as estruturas necessárias para sustentar e institucionalizar acordos de colaboração. Transparência, resultados e impacto. Cada iniciativa de cuidados integrados precisa de definir e compreender como será o sucesso e quando, para as diversas partes interessadas envolvidas. Os resultados e benefícios só serão alcançados a médio e longo prazo. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Sim, fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com IARTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.